minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós, nosso cônjuge, nossa família, decidimos por servir ao Senhor, não quer dizer que os ataques eles não virão. Eles virão. E as interferências exteriores também são causas de muitos conflitos. E ontem nós falamos sobre essas causas psicológicas, causas da formação, personalidade das pessoas. Falamos também das circunstâncias do cotidiano, várias coisas que acontecem no cotidiano, enfermidade, desemprego, enfim, tantas coisas que nos sobrevêm. Agora, como solucionar? Não existe uma receita para cada tipo de problema. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia é uma Bíblia, é uma palavra que nos dá entendimento amplo. Algumas coisas são preceitos, outras coisas são princípios, mas nos dá orientações elementares para que nós possamos, pelo Espírito Santo de Deus, tomar as decisões que devem ser tomadas. Como solucionar os conflitos conjugais? Como solucionar? E vamos um pouquinho falar sobre isso. Os conflitos são mais a menos, dá para resolver com melhor pacificidade, com melhor tranquilidade. Outros são terríveis, que vem o caso de adultério, de infidelidade, desconfiança. Todas essas coisas, nós temos respaldo bíblico para falar sobre isso. A palavra do Senhor nos diz, em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, algumas coisas que o homem deve fazer e que a mulher também deve fazer para que tudo vá bem, para que tudo vá bem. E de Gênesis a Apocalipse, temos falado sobre isso. E também na Bíblia de Gênesis a Apocalipse nós vemos homens de Deus que tiveram conflitos dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro da sua família. O que dirá de Jó? Jó teve um conflito porque Deus permitiu que acontecesse aquele conflito, perda, e a mulher de Jó disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela falou no desespero, perdeu tudo, perdeu os seus filhos, estava arrasada. E nós não somos aqui carrascos da mulher de Jó. Em momento de desespero, nós cometemos, assim, precipitações em palavras e que o Senhor nos livre disso, nos livre disso, nos livre disso. Os conflitos, eles vêm de diversas áreas, vêm interior, como nós dissemos. Então, existe até um adágio popular que você, por certo, conhece, que diz que quando um não quer, dois não brigam. Pessoas que querem, né, estão firmadas no pacto, na aliança, no contrato, no casamento, conseguem vencer adversidades em razão da postura adotada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já está casado? Qual é a postura que você tem? É de preservar, que no seu caso é preservar para a glória de Deus, é fazer o cônjuge feliz. Você que está preparando-se para casar, você que casou agora, você tem isso em mente? Você tem isso em mente? Sabe o que é isso? É que meio às diversidades você vai conseguir, em razão de quê? Da sua postura, da sua motivação. Então, solucionar conflitos conjugais envolve, primeiro, Deus e os cônjuges. Deus e também os cônjuges. Lembra da nossa reflexão? Ele fez o que tinha que fazer, reparou os muros. Ele colocou um outro muro na frente, ele reparou as brechas e ainda colocou um outro. Botou torre de vigia mais alta, se armou, se apetrechou todas as coisas. Então, quando nós buscamos Deus para contribuir conosco nos nossos conflitos, as coisas começam a clarear. Quando você, por mais honesto e sincero que seja, tenta fazer de si mesmo com seu braço forte e não dependendo de Deus, aí as coisas, por mais boa vontade que você tenha, elas tendem a falhar. Então precisamos da intervenção de Deus no nosso casamento. Há um Deus, há um maior, lembra-se? Há um maior. E esse um maior não é só para o inimigo que está falando, não. Mas o inimigo que está de redor, dentro de casa. O inimigo que está rondando a sua mente, o inimigo que está rondando o seu coração. Então Deus, Ele que é o princípio de todas as coisas, a participação de Deus para eliminar, para administrar e para solucionar conflitos é sine qua non. Sem a participação de Deus, as coisas não andam. Mesmo porque você é um servo, você é uma serva do Senhor. Então a ideia de intervenção é você passar para Deus a confiança e responsabilidade. Passa o comando para Deus. Você já entregou a sua vida a Deus? É claro, quando você passa o comando para Deus, você tem responsabilidade, você tem que fazer, você tem que cumprir a sua parte. Tem pessoas que oram a Deus, oração, ora ação. Ah, eu quero o poder de Deus, eu quero ser mais fiel, eu quero ser um homem assim, mas então age, pelo amor de Deus. Ora, ação, ação, oração é ação, é agir. Deus amou o que deu, ele agiu. Eu amo, fico de braço, eu amo a minha esposa, fico de braço cruzado. Eu amo meu marido, fico de braço cruzado. É agir, agir. Então, quando nós falamos passar o comando para Deus, nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades dentro do casamento, cumprindo os nossos papéis estabelecidos na sua palavra. Não se esqueça disso. Passe o comando para Deus. Dar ao Senhor permissão para pôr as peças nos seus devidos lugares. Dispensa conselhos inúteis, vãs, de ímpio. Lembra-se do que o profeta escreveu, porque eu, o Senhor teu Deus, te amo. Pela tua mão direita te pego e te digo, não temas, eu sou contigo e eu te ajudo. Você quer uma ajuda melhor do que essa? Tem irmãos que ajudam? Tem, e nós temos essa consciência, irmãos ajudam, com certeza. Eu te ajudo. Deus falando isso, eu te ajudo. Olha que coisa extraordinária. Eu te ajudo. Deus falando. Você imagina Deus falar comigo, eu te ajudo? É por demais maravilhoso. Por mais difícil que seja a situação, quando Deus age, diz a minha Bíblia, ninguém perde. Vamos ver? Isaías, eu acredito que é Isaías 43. Isaías 43. O versículo número 13 está escrito assim, deixa eu ver aqui, 3:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, é Deus. Então, deixa ele no comando, né? E ouça o comando que ele te der, viu? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nessa comunhão, Deus participando ativamente, dioturnamente, ele vai suprir necessidades, vai restaurar sentimentos, respeito, resgatar valores, valores do Senhor, não valores do mundo, vai desfazer armadilhas, laços, arapucas, assalpões, então criando nova perspectiva de vida, nova, eis que tudo se fez novo, nova criatura é, inclusive dentro do seu casamento, dando o quê? Novas expectativas, novas disposições mentais, principalmente espirituais, fazendo tudo novo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra, com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Então, a participação de Deus, você não pode deixar. Você está tentando de um jeito, de outro. Irmãos, ajuda pessoas confiáveis. Dependendo do conflito, você vai buscar ajuda num homem espiritual, numa mulher espiritual, pessoas experientes, cheios do Espírito Santo de Deus para contribuir com você. Nunca conselho de ímpio, mas tem também a participação, a sua participação. Como você vai participar? Como eu posso participar, pastor? Primeiro, você se submetendo a Deus. Se você se submete a Ele, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o inimigo, ele fode. Isso não se aplica só na vida pessoal, se aplica também na nossa vida conjugal, familiar. Submissão a Deus dentro de casa, orientado por Ele, submetendo-se ao senhorio, à prescrição dEle. Permitir a intervenção de Deus, passar o comando a Ele. Não adianta querer ser copiloto, deixa Ele dirigir. Reconhecer que Deus é soberano e sabe o que é melhor para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, se você ainda os tem. Viu? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Se perceba que a submissão a Deus, ela é condicionada à nossa bem-aventurança. Vamos ler um versículo aqui que se aplica a várias etapas, estágios e circunstâncias de nossas vidas. Hebreus. Hebreus, o capítulo 12. Eu acredito que seja 12. O versículo 9, encontramos assim: além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam, e o também respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai e viveremos? Pessoas se sujeitam aos pais biológicos, o que é um dever no Senhor. Nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial e viveremos. Você vê que a submissão e a sujeição a Deus está condicionada a você viver ou não, ou viver ou morrer. Ah, eu não quero me submeter a Deus, então vai morrer. Agora, quando você se submete a Deus, aí você vive. Estamos falando de vida aqui, vida e abundância. Estamos falando de vida espiritual, tá? Então, submissão a Deus, isso quer dizer está correlacionada à obediência. Jamais conseguiremos superar conflitos conjugais se não tivermos o quê? Dispostos a obedecer às ordens do Altíssimo emanadas da sua palavra, pois ele nos dirá: amai, perdoai, ficai, tirai, esquecei. Obedecer é cumprir as ordens de Deus. Tem pessoas que querem o conflito eliminado, aniquilado, mas não quer obedecer, não quer amar, não quer perdoar, não fica, não tira o que precisa ser tirado, não esquece o que precisa ser esquecido. Aí fica difícil, né? Então, obedecer é cumprir ordem daquele que é soberano e pode dar ordem, sem questionar, sabendo que Deus nunca erra. Glorifiquem a Deus pela obediência. E se você é obediente a Deus, você pode glorificar ao Senhor. Tua vida está sendo guardada, está sendo guardada. Não se esqueça disso. Tem um versículo que encontramos em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo número 13, nós encontramos a palavra do Senhor assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. A sua justiça permanece para sempre. É o 13, perdão, eu li o 9. Visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o evangelho de Cristo, eles louvarão a Deus, e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. Então, o que que eles louvarão? Pela obediência a Deus. Então, você recebe bênção para a sua casa, né, para o seu cônjuge, você, seu marido, você, sua esposa, para os seus filhos, e ainda pessoas que estão do lado de fora, aí entra familiares, entra parentes, entra vizinhos, entra pessoas, vão louvar a Deus pela sua obediência a Deus. Você vê que são sequências de bênçãos para a obediência, como também tem sequências de desatinos para aqueles que não obedecem. Então, certamente, cada um sabe quais são os conflitos que tem dificultado o relacionamento. Qual o problema que você está enfrentando? Uma vez você encontrou, definido o que seja, as desavenças que impedem o casal de buscar juntos a intervenção e a ministração de Deus, submetendo-se e obedecendo a Ele. Então, esses passos não são fáceis. Aí basta pensando, claro que não é fácil. Eu estou casado há 26 anos, eu sei que não é fácil. 26 anos, é. 26 anos, eu sei que não é fácil. Mas é possível, com Deus é possível. Por isso que ele tem que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar no trem. Senão o trem não fica bom. Deus vai honrar você. A confiança que você deposita nele, mesmo com lágrimas, com angústia, com dor. Alguém prefira sair pela tangente, buscar um atalho, as coisas mais rápidas, como o mundo está buscando, julgando ser melhor, e já esteja com o processo de separação em vista. É isso que você está pensando? Você já seguiu esses passos? Colocar Deus, deixar dele intervir, deixar ele ministrar no seu coração através da palavra do Espírito Santo de Deus, você se submeteu a ele, você obedeceu a ele, dê uma chance a Deus de ajudar você, pois os conflitos conjugais, eles não são resolvidos, até que o Eterno intervenha. Restaurar, ele quer restaurar, por dentro e por fora, toda a sua família.